os três países norte-americanos registram surtos ativos de sarampo e a imunização busca evitar novos contágios. Ao todo, quatro aeroportos aqui no Paraná participam da campanha. Hoje, a vacinação ocorre no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, desde as 8 da manhã, vai seguir até as 5 da tarde, e no Aeroporto de Londrina, entre 8 da manhã e 2 da tarde. Já amanhã será no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, entre 9:30 da manhã e 5 da tarde. E na quinta-feira, a imunização ocorre no Aeroporto Regional de Maringá, das 11 da manhã às 2 da tarde, e das 5 da tarde às 8 horas da noite.
E a Polícia do Paraná investiga um acidente que terminou com a morte de 4 pessoas na PR-545 em Londrina, região norte. Imagens divulgadas pela Delegacia de Trânsito mostram o momento em que o pneu dianteiro de uma carreta estoura e faz o motorista perder o controle.
Faltam 23 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. TNC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento, carne de qualidade, é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E churrasco, quer churrasco? Começa com Seara.
O que você espera de um banco? Solidez? Um app completo? O BTG Pactual tem tudo isso e muito mais do que você espera. Como um cartão com IOF zero nas compras internacionais, o melhor time de investimentos do país e até um terminal exclusivo no aeroporto que oferece mais conforto para as suas viagens. Tá esperando o quê para mudar de banco? BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
TMC 360. Quem escuta sabe.
9:26, vamos voltar a discutir a escala 6x1, o fim da escala 6x1, a pauta de forma geral. Como sempre aqui na TMC, a ponto e contraponto. Agora vamos conversar ao vivo com o deputado federal Reginaldo Lopes, do PT, por Minas Gerais. E o deputado que está aqui ouvindo a nossa conversa desde quando estávamos falando agora há pouco com o ex-ministro Maílson da Nóbrega, ouviu parte da nossa discussão, ouviu alguns dos argumentos, inclusive, que o ex-ministro trouxe sobre esse assunto. Queria só lembrar aqui que o deputado é autor da PEC de 2019, PEC essa que deu pontapé inicial a esse debate no Congresso, a base de tudo. E o deputado viu, então, a pauta ganhar força nas ruas, inclusive, do ano passado para esse ano. Viu esse texto se fundir à proposta da deputada Érica Hilton. Então, muito obrigada pela sua presença aqui, obrigada por ter aguardado o nosso intervalo.
Eu que agradeço o convite.
Bom dia. Bom, eu queria começar falando sobre o que mudou de 2019 para cá, deputado. Lá atrás, o senhor propôs uma transição que era mais longa do que a que está sendo proposta agora, e uma transição que culminaria em 36 horas semanais. É diferente do que está sendo proposto neste momento. Eu queria entender o que mudou na realidade econômica de 2019 para cá, que precisa ser levado em consideração para encabeçar essas discussões. E também, qual é o modelo ideal na sua análise, visto que alguns setores da economia estão pedindo isso que o senhor inclusive sugeriu, que era uma transição mais longa.
Então, Joana, em 2019 o Brasil assistiu, com o governo Bolsonaro, um desemprego na casa de 2 dígitos, 12,5%, e uma informalidade muito grande. Portanto, naquele momento, eu apresentei a emenda constitucional para a redução para 36 horas, que terminaria em 2030. Se passaram 7 anos, a matéria ganhou força, é de aceitação popular, o Brasil avançou tecnologicamente, surgiu a inteligência artificial embarcada nos meios de produção, a interpretativa e agora a generativa. Portanto, as condições foram dadas para essa redução imediata, não para 36 horas, nós vamos ter que esperar mais um tempo, mas para 40 horas. Nós fizemos um acordo com o governo federal em dezembro, no Palácio do Planalto, com o presidente Lula. E qual é o acordo? Redução de 44 horas para 40 horas, E não um dia de folga, mas sim dois dias de folga, porque esse é o desejo da população brasileira. 16 a 24 anos tem uma aprovação de 90%. E no geral da sociedade, em 80%. Por quê? A sociedade quer também vida para além do trabalho, quer ter espaço para resolver suas questões. É uma pauta antirracista, porque os negros que pagam a conta, é uma pauta feminista, porque são as mulheres que têm dupla e tripla jornada. E também é bom lembrar, no Brasil, quem trabalha mais ganha menos. Quem trabalha 44 horas com a mesma escolaridade, quem trabalha 40 horas, ganha no final do ano R$31.500 a menos. Portanto, trabalhar mais não é sinônimo de maior produtividade e menos ainda de ganhar mais pelas horas trabalhadas.
Deputado, o senhor usou a expressão informalidade. Eu queria acrescentar essa informalidade deliberada que a gente viu, até por uma obrigação da situação do mercado, não só no Brasil, mas do mundo, de 2019 para cá, né? Muita gente passou a nem procurar emprego e cuidar daquilo que a gente costuma chamar informalmente de corre, né? Então o mercado deu uma mudada também, essa busca pelo bico, essa questão da uberização, que já é um substantivo, né? Economistas discutem isso. Dada essa ponderação, deputado, faz sentido a gente pensar nessa discussão? Isso é uma pergunta. E a outra pergunta é: esse prazo que está se falando aí, pensando do ponto de vista do empregador agora, né, de 10 anos, ele seria factível, seria muito longo, muito curto? Como é que o senhor enxerga esses dois pontos?
Então, primeiro, Felipe, o maior patrimônio de uma empresa, o maior ativo no patrimônio são os recursos humanos. Então, é fundamental para uma empresa o trabalhador dedicado, o trabalhador com saúde mental, o trabalhador formalizado, não é o trabalhador informal. No mundo, houve um movimento que chama desocupação. O que é desocupação? As pessoas querem vida para além do trabalho, então elas vendem parte do seu tempo livre. Ela não topa vender o seu trabalho de maneira formal para o mundo do trabalho. Portanto, o fim da escala 6x1, em especial a escala, tem uma aceitação muito popular, aonde o trabalhador diz o seguinte: eu vendo sim parte do meu tempo para o mercado formal, numa escala mais humanizada e numa jornada mais justa. E esse ponto de equilíbrio é 40 horas e 5x2. Então, para as empresas, vai ter um trabalhador mais dedicado, um trabalhador mais motivado, que é o seu maior ativo. É um erro dos empresários que acham que está errado esse debate. Não tem nada que comprovam, porque os próprios empresários, setores econômicos, já aderiram. Essa lei nem precisa ser votada na prática, porque já aderiu. Hoje, um empresário não contrata mais se não ofertar 5x2 ou 40 horas. Né? As empresas estão fazendo até como marketing e como proposta de trabalho para preencher suas vagas. Então, caiu no gosto popular. As pessoas sabem que elas têm direito à vida para além do trabalho. A segunda questão é que eu falei do desemprego em 2019, mas a informalidade continua 36%. Nos meus estudos comprovam que 30% vão formalizar nessa nova escala, nessa combinação. É bom lembrar, Felipe, que nós não vamos engessar. Nós estamos dizendo dois dias de descanso. Não são contínuos. Então, escalas que surgiram, que são inovadoras na saúde, na segurança pública, no grande comércio de shopping, que é a escala 12x36, ela caiu no gosto popular, porque as pessoas querem trabalhar um dia e descansar outro dia. E nisso ela pode fazer qualificação profissional, cuidar da família, cuidar dos filhos, acompanhar a educação dos filhos, acompanhar os pais idosos. Então, com certeza, é uma política de ganha-ganha, sociedade está madura, a economia está preparada.
E, deputado, só para terminar aqui a nossa conversa, um outro elemento que está aparecendo nos bastidores aí, e até já se tornou público, seria, do ponto de vista ainda do empregador, né, essa questão de eventuais compensações financeiras. Eu pergunto rapidamente, se o senhor puder falar acerca disso, né, o que estaria em jogo e, se aceita essa parte da negociação, de onde sairia essa compensação? Seria de alguma forma, de algum tipo de subsídio por parte do governo, por parte dos estados? Como que seria isso?
Então, Felipe, não existe o debate de compensação financeira por dois princípios. O primeiro princípio é que o tempo do trabalhador pertence ao trabalhador, não é patrimônio do empresário. O segundo princípio é que a compensação é o ganho de produtividade. No Brasil, quem trabalha menos, trabalha e entrega as obrigações operacionais dentro do prazo. Quem trabalha menos ganha mais. Então, nós estamos muito convencidos sobre isso. A questão da transição, eu sou sensível.
Uhum.
A transição é um debate que nós temos que olhar os setores, temos categoria específica que já tem redução de 36 horas ou menor do que 36 horas. Aí eu acho que tem que debater uma transição, porque às vezes tem limitação de carga horária dia por causa da questão de saúde individual e coletiva. Então, esses casos nós temos que tratar. Sobre 44 para 40, eu acho que o Brasil está preparado para implementação imediata. Então, são coisas diferentes, né? Em relação a incentivo, que não é compensação, nós pegamos agora o programa Pronampe para pequena empresa, que era 250 mil, e passamos para R$500 mil, ampliamos a carência e o tempo de pagamento. Fizemos isso para caminhoneiros autônomos. A nova indústria tem um monte de programa de inovação. Mas o ministro da Fazenda, Durga, falou que é possível sim criar programa específico com crédito direcionado, subsidiado para a inovação tecnológica e também para incentivos para essas empresas que tiveram maior impacto. Mas aí é crédito, né? São políticas de incentivo de modernização, não necessariamente subsídio.
Tá certo. Então, e nós ouvimos aqui na TMC mais uma vez o deputado federal pelo PT de Minas Gerais, Reginaldo Lopes. Muito obrigado pela conversa conosco e até uma próxima oportunidade. Bom dia.
Até.
Bom dia, Felipe. Bom dia, João. Obrigado.
9h35.
O governo de Santa Catarina decretou alerta climático por causa do El Niño, fenômeno que está previsto para acontecer em julho. Essa notícia ela é tão importante que eu acho, inclusive, que a Isabela Miranda, que tem os detalhes para a gente agora, deveria entrar todos os dias ao vivo com a gente para lembrar sobre isso, porque é algo que a gente fala uma vez e que vai acontecer com toda certeza lá na frente e depois as pessoas ficam surpresas. Mas não, a gente deveria falar todos os dias sobre isso, porque vem catástrofe por aí. Isabela Miranda, direto de Curitiba, bom dia.
Bom dia, Joana. Bom dia, Felipe. Exatamente, Joana. Bom, esse alerta, né, climático está em vigor em Santa Catarina até o mês de novembro. São 180 dias, de acordo com o governo do estado. Esse decreto foi assinado pelo governador Jorginho Melo. O objetivo, claro, é reforçar essas ações de prevenção, principalmente contra chuvas, alagamentos e também deslizamentos. E, é claro, né, essa medida acontece, como você bem comentou, Joana, por conta dessa possibilidade de atuação do fenômeno El Niño. A Defesa Civil de Santa Catarina aponta que existe 80% de chance do fenômeno começar a acontecer no estado ali por volta de julho e também agosto, inclusive acompanhando uma tendência mundial que os pesquisadores já estão alertando. O governo prevê investimentos relacionados ali ao monitoramento e também à capacitação de pessoal para conseguir tratar de todas essas medidas que estão sendo implementadas no estado. Também haverá uma modernização de barragens em Santa Catarina e os municípios vão ter que enviar relatórios periódicos também falando das ações que eles estão prevendo ali, implementando nas suas localidades para a Defesa Civil Estadual. O governo destaca que não é uma situação de emergência e nem calamidade pública, mas sim um decreto de ações para prever, né, para prevenção realmente neste momento. E o, a Santa Catarina, a gente lembra aqui que Santa Catarina já enfrentou grandes enchentes em 2023, de uma forma recente, mas também na década de 80. O El Niño, como a gente, né, tem comentado por aqui de forma frequente na nossa programação, ele é caracterizado pela alteração na temperatura das águas do Oceano Pacífico. E, claro, isso traz grandes transtornos e a gente segue acompanhando e trazendo os principais destaques por aqui.
Muito bem, vocês seguem acompanhando daí, a gente daqui. Valeu, Isabela. Agora 9h38, mudando a página. Uma denúncia exclusiva aqui da TMC, um atleta de hipismo de 35 anos é investigado pela Polícia Civil de São Paulo após ter sido acusado por importunação sexual contra uma adolescente de 15 anos de idade. Esse caso teria acontecido durante um campeonato de saltos nacional realizado no Clube Hípico de Santo Amaro. A nossa repórter Luísa Mutoni tem as informações.
Esse caso teria acontecido durante uma das etapas do Campeonato Brasileiro no último dia 13 de maio. Foi o pai da vítima quem registrou a ocorrência, mas ela prestou depoimento e detalhou o que aconteceu naquele dia 13 de maio. A adolescente contou que estava no campeonato acompanhada da mãe, do treinador e do suspeito, e que eles estavam, depois que a etapa já tinha acontecido, na lanchonete da Ípica, até que ela se separou do grupo para ir em direção a um outro ponto, no estacionamento próximo às cocheiras, a área onde ficam os cavalos e as baias, para encontrar outras pessoas. Esse suspeito teria se oferecido de forma gentil para acompanhar a jovem. Segundo o depoimento, já era por volta de 8 horas da noite quando isso aconteceu e o local já estava mais vazio. Inclusive, por conta disso, não há testemunhas do crime. Ela disse que no momento em que foi se despedir do suspeito, ele teria agarrado a jovem pela cintura e impedido ela de sair do local. Foi nesse momento em que ele começou a beijá-la sem o consentimento. A vítima, é claro, se sentiu violada e desrespeitada, mas depois de alguns minutos conseguiu fugir. Fontes da TMC revelaram que esse atleta também é investigado por outros casos de importunação sexual. A defesa da vítima divulgou uma nota em que afirma que o caso expõe o silêncio e a falta de proteção de mulheres no esporte e cobrou medidas da Confederação Brasileira de Hipismo, da Federação Paulista de Hipismo e também do Clube Hípico de Santo Amaro, além dos organizadores de competições oficiais. A TMC procurou a defesa do acusado e também dos órgãos citados pela defesa da vítima, mas até o momento não obteve retorno.
Obrigada, Luísa, pelas informações. Que terrível isso. Quando acontece entre treinadores e atletas, isso daí só reproduz uma lógica de manipulação e desequilíbrio de poder que também acontece em casa. Quando o abuso é feito por algum familiar mais velho, algum responsável, alguém que dentro de uma hierarquia de relação tem de fato mais poder. A gente escuta essas histórias terríveis. Beijou a menina. A menina com certeza se sentiu constrangida, com medo, fica se culpando. O que eu fiz? Será que eu dei a entender em algum momento que haveria essa abertura? Será que eu denuncio? Tá errado? Não tá errado? É absurdo isso, absurdo. Parabéns pela coragem e que ele, esse homem, que já tinha sido acusado, denunciado outras vezes, pelo mesmo crime, que ele tenha uma punição exemplar, para que ele pare de assediar e abusar de meninas. Que ele pare. 9h42 agora.
TMC. Quem escuta sabe. Transamérica TMC.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba sintoniza 100.3.
Tá ouvindo? É ele, seu coração. Não é fácil conseguir outro. Por isso, cuide bem do seu. Pratique exercícios, reduza o sal e a gordura, controle a pressão regularmente. Assim você evita a hipertensão arterial e os riscos de infarto e AVC. Mude um hábito. Seu coração agradece. Uma campanha da Unimed Curitiba.
Atenção, não compre carro ou moto antes do dia 22 e 23 de maio. O maior feirão do sul do mundo está chegando. Ofertas imperdíveis, condições especiais e oportunidades únicas. Aguarde, feirão de verdade é aqui, no Grupo Servopa.
Se tem som, tem rádio, no celular, no carro, no streaming, no computador, na academia, em casa, é música, notícia, zoeira, esporte e companhia. Gratuito, sem travar, sem login, sem drama. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
Dinheiro TMC. Ajudamos você a se tornar investidor. Sábado, 9 da manhã. Quem escuta, sabe. TMC.
Virgínia, a vida no seu tom.
Extensões comuns não devem ser utilizadas em áreas externas. A presença de umidade, chuva ou respingos de água aumenta muito o risco de choque elétrico. Para quintais, varandas ou áreas abertas, use apenas equipamentos adequados e sempre em bom estado. Na dúvida, chame a ajuda de um profissional habilitado para a compra dos materiais. Energia segura começa com a escolha certa.
Copel, pura energia.
Deixe a natação transformar você. Renove-se já, dentro e fora d'água, na Academia GB. Acesse @gbacademias.
Na última sabatina, com os pré-candidatos ao governo, você ouviu.
Foi sempre sonho meu e sonho da Margarita.
Você construir um programa.
Nós somos um projeto coletivo, Paraná.
E definição de protocolos para facilitar a vida das pessoas.
Você lembra quando a gente falou, fique atento à próxima chamada? Pois é, ele está de volta.
Jornalismo se faz com perguntas e a democracia se fortalece com informação.
Desta vez, com os pré-candidatos ao Senado. De 18 a 26 de maio, Felipe Armata conduz uma série especial de sabatinas dentro do Paraná TMC.
Por isso, a TMC Paraná abre espaço para ouvir propostas, ideias e prioridades.
Álvaro Dias, Deltan Dallagnol, Felipe Barros, Alexandre Cury, Gleisi Hoffmann, Cristina Grêmio, Guto Silva. Quando o assunto é política de verdade, o Paraná está aqui. Impeachment de ministros do STF. Anistia aos condenados do 8 de janeiro. Fim da escala 6x1. Temas tensos, polêmicos, decisivos da política nacional. Entram na mesa, sem blindagem.
Sempre às 10h30 da manhã no Paraná TMC.
Leis, impostos, o rumo do Brasil. De segunda a sexta no Paraná TMC, às 10h30 da manhã.
Muito obrigado.
Agora 9 horas e 45 minutos, 15 para as 10 e logo mais no Paraná TMC, a partir de 10, mais especificamente 10 e meia da manhã, você acompanha por aqui a segunda entrevista da nossa série de sabatinas com pré-candidatos ao Senado Federal. Ontem estreamos com a entrevista de Álvaro Dias, pré-candidato ao Senado pelo MDB, hoje o pré-candidato do Novo. O ex-procurador da República e ex-deputado Deltan Dallagnol é o entrevistado por Felipe Armata. Um espaço para debate de ideias, perguntas fundamentais, todas as entrevistas produzidas por Brian Valêncio, Isabela Miranda e Helena Sayuri. Ao longo da semana você vai acompanhar mais entrevistas, na verdade até a metade da semana que vem. Então, nós começamos ontem essa série de sabatinas e seguimos até a próxima terça-feira, sempre com um candidato por dia. Você participa aqui da nossa programação, mandando a sua mensagem, sua pergunta, sua participação pelo 419-9566-1003, 995-66-1003. E é claro que o Paraná TMC, a partir das 10 da manhã, vai trazer outros destaques da nossa programação. Informação, entretenimento, esporte, as notícias mais importantes para você. A gente traz de uma forma resumida para você ficar muito bem informado, muito bem informada nesta hora cheia de programação local. Paraná TMC de segunda a sábado, das 10 às 11 da manhã, trazendo só o que importa para você com este recorte regional. Agora você fica com os últimos instantes do TMC 360 com Felipe Bueno e Joana Treptow, que trazem um apanhado das principais notícias do Brasil e do mundo. Na sequência do Paraná TMC, temos Trend das 11, trazendo as informações que estão repercutindo na internet, nas redes sociais, e ao meio-dia o Papo de Craque, para analisar e trazer as informações sobre a lista final, os convocados de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, que você vai acompanhar aqui na TMC, além de todas as informações dos nossos clubes locais.
Na TMC, a Copa do Mundo vai muito além do jogo, né não, Leandro Boldacchian?
É, Benja, aqui a Copa tem mais emoção, tem informação que importa, comentário que explica e análise para você ficar por dentro de tudo.
Não é só sobre transmitir não, viu? É sobre ir além da partida.
Muito além, Renatinha. O que você precisa saber, ouvir, vibrar, comemorar? Durante e depois do jogo, é com a TMC que você vai torcer. É
isso aí, meu amigo Calil. Copa do Mundo na TMC é muito além do jogo.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E churrasco, quer churrasco? Começa com Seara.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
TMC 360. Quem escuta sabe.
9h50, hora da coluna Sem Dó, do filósofo Luiz Felipe Pondé. O escritor analisa o que chama de pensamento binário na geopolítica atual e questiona a falta de autocrítica em relação a regimes ditatoriais e como a ideologia cega o debate público. Vamos ouvir.
Muito bem que um dos danos do pensamento ideológico é reduzir a nossa capacidade de análise da realidade, assim como repetir certas fórmulas. Uma dessas fórmulas é o binarismo político, geopolítico. O regime dos ayatolás hoje do Irã, eles são o Vietcong da guerra do Vietnã nos anos 60. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se nos anos 70, 60 havia toda uma torcida pelo regime soviético e seus satélites, um regime que naquela época, para quem queria saber, já se sabia que era um regime bastante assassino, principalmente no período de Stalin, onde não havia liberdade nenhuma, nem economia nenhuma, né? Mas naquela época, como quase todo mundo que lida com o pensamento público era contra os Estados Unidos, como continua sendo até hoje, então toda a torcida ia para os Vietcong, para o Vietnã do Norte, né? Para a União Soviética, para a China. E agora a gente vê um pouco isso se repetir, não só em relação à China, que fica na moda aqui no Brasil, um monte de gente curtindo conteúdos da China, achando a China maravilhosa, quanto nessa guerra do Irã com os Estados Unidos, sendo inimigo dos Estados Unidos, então deve ser bom. O pensamento binário, nesse caso, significa que ou eu tenho que ser a favor dos Estados Unidos e achar os Estados Unidos maravilhoso, o que não são, porque na verdade não existe nenhum país em geopolítica que tenha agido de outra forma que não seja a partir dos seus interesses, tampouco o Irã dos Ayatollahs, é um regime que vale a pena se glamourizar como está sendo glamourizado, né? É quase como se tivesse que se mostrar a resistência, como a população está unida ao redor dos ayatolás. Até ontem eles estavam matando a sua população, prendendo. Sabe-se muito bem que ao longo desses anos todos, mulheres sofrem bastante, né? Muito estranho que as feministas não estejam agora atacando o Irã de forma forte. A população, quem é contra, quem vai protestar, é preso, torturado, todo mundo sabe disso. A filmografia iraniana mostra isso de forma larga. Inclusive, o filme recente foi apenas por acidente que caiu no buraco do esquecimento, porque o filme mostra muito bem a corrupção do regime iraniano e seu sistema de tortura estatal, e agora não pega bem. Agora, se você é legal, você torce pro Irã. Isso é a prova de que quando você é militante ideológico, você estraga a capacidade pública de reflexão.
Vale a pena ver esse filme se você não viu, hein? Olha só, o Pondé volta na quinta-feira, como você sabe. Terça, quinta e sexta, o Pondé conversa conosco aqui na nossa TMC 953. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, participa logo mais de audiência na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Sabe onde está esse assunto, além da nossa programação aqui? No nosso site, tmc.com.br. O foco, o escândalo do Banco Master e a atuação da fiscalização do Banco Central no caso. Batendo, inclusive, no antecessor de Galípolo, né? Os senadores devem cobrar explicações sobre a demora na liquidação do banco, possíveis falhas de supervisão. Está acompanhando aí na nossa tela, na nossa live ao vivo, a página do nosso tmc.com.br que traz esse assunto. Também estão previstas, olha aí, ó. Pergunta sobre a gestão anterior do Banco Central, o impacto das investigações no sistema financeiro. Coloca lá na sua barra de favoritos em tmc.com.br 954.
Vamos juntar. Vamos voltar a falar de Copa do Mundo. Entrevista coletiva com Carlo Ancelotti ontem, depois do anúncio dos convocados, foi dominada pelo assunto Neymar. Era grande expectativa, houve uma grande mobilização, bem diferente do que é normal, do que é de se esperar. E algo que chamou a atenção também foi assim que Neymar, ele foi anunciado, ele já tinha anunciado nas redes sociais dele e logo depois ele começou a soltar algumas publis que ele fez. Ou seja, ele praticamente já devia saber, tirou vantagem, mas não deve ser só ele que tem essa vantagem no marketing, não, né? Ravache está de volta aqui para comentar esse assunto.
Bom, a Copa do Mundo é um negócio que só para a FIFA movimenta 13 bilhões de dólares. Então, é um grande negócio. Movimenta uma economia aí que chega a 40 bilhões de dólares. Estimativas, né? E um post do Neymar, se você hoje for comprar um post do Neymar, ele não vende só um post. Você vai ter que provavelmente fazer um contrato com o Neymar. Eu tava conversando, né, com uma agente, né, que negocia esse tipo de acordo e fala que um post no Neymar, isso antes da Copa, tá? Para fechar um contrato com o Neymar, para redes sociais, afim, na casa dos 20 milhões de reais. Pode até ser mais. E aí sim você vai ter posts em redes sociais, como ontem diversas marcas tiveram. E o evento, inclusive, foi um grande evento de marca, porque teve até lançamento de carro durante o evento. Uma montadora lançou dois modelos de carro durante o anúncio da seleção, né? Da convocação. Então a gente também vê que, além dos jogos, se tornou um grande negócio de mídia, marketing em torno dos jogadores, em torno da própria seleção e da marca, criando um grande espetáculo. Se isso é bom ou ruim, fica a discussão aí para quem é especialista em futebol, quanto isso impacta. Mas, sem dúvida, quem vai para a Copa do Mundo está pensando também na receita, tem equipe, né? Um time de assessores, de gente criando conteúdo para preparar. Mas, no fundo, deve estar lá pensando, vou fazer mais post, menos post. O Neymar foi um exemplo, né, de como isso pode ser rentável, postando aí bastante coisa logo em seguida à convocação.
Não tem só o jogador, tem o staff, né? Começou a se usar muito essa palavra, o staff, para cuidar de redes sociais. And negócios, contratos e tudo mais, né? Ravache, volta amanhã?
Volta amanhã.
Valeu, 9h56.
Amanhã.
Bom, e a parte disso, tudo que acontece fora das quatro linhas, tem alguma coisa que acontece também ainda naquele retângulo verdinho com uma linha branca no meio, que é o tal do campo do futebol, né? E o futebol é assunto para quem entende aqui. Fabiano Fará vai fazer a sua análise. Meu querido Fará, muito bom dia.
Tudo bom, Felipe? Joana, um abraço a todos. Eu ouvi atentamente aí com relação ao impacto Neymar fora das quatro linhas, né? E o Neymar, ele teve a certeza que seria convocado há 3 semanas. Vai aqui uma apuração exclusiva da TMC, que já está nas nossas redes sociais. O Carlo Ancelotti, técnico da seleção, ligou pro Neymar há 3 semanas e perguntou a ele: se eu te colocar para jogar só 5 minutos, você vai implodir meu vestiário? Vai me dar problema? 10 minutos, se eu não te colocar para jogar, você vai me trazer problemas? O Neymar respondeu que não, obviamente que não. E aí ali o Neymar teve a certeza que seria convocado para a seleção brasileira. E o Ancelotti deixou muito claro: leva o Neymar pelo que ele evoluiu fisicamente, pelo que ele representa tecnicamente, é o maior artilheiro da história da seleção brasileira com 79 gols, mas para jogar o Neymar durante a preparação para a Copa, durante a Copa, vai ter que provar, ele terá poucas oportunidades, mas a liderança do Neymar no vestiário é igual a do Casemiro, a do Marquinhos, jogadores vencedores e experientes que vão tirar um pouquinho o foco de Vini Júnior, de Rafinha, tirar o peso da responsabilidade, e aí o Neymar sabe dividir e trazer para ele isso muito bem. Então, os impactos do Neymar não são apenas financeiros. Tecnicamente, de grupo, ele também causa impactos positivos. Gente,
tá certo, então, Fará, vale lembrar, a TMC vai transmitir 60 jogos da Copa do Mundo com cobertura da fase de grupos e todos os confrontos do mata-mata. Você acessa o nosso site tmc.com.br e confere jogo por jogo.
O nosso jornal está acabando, mas antes, o recado de sempre, porque no Sobremesa desta terça-feira tem convidado, como sempre. Que convidado é? Panda Betting, que é um dos maiores especialistas em aviação do Brasil. Sobremesa começa às 14h aqui na TMC. E para encerrarmos, o resultado da enquete de hoje, a pergunta é: você é a favor da redução da maioridade penal de 18 para 16 anos? Felipe, quais foram as respostas?
As opções eram só duas, sim ou não. E o sim venceu, 75% contra 25% do não. TMC News BR é o nosso espaço no YouTube que você pode usar para nos acompanhar a qualquer momento da programação da TMC. Voltamos amanhã?
Voltamos amanhã, 7h.
Valeu.
Até.
TMC 360. Traduzindo, muito completo. Passa por tudo. Quem escuta sabe.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Pra mim é assim, churrasco campeão é igual ao futebol. Tem que começar ganhando já no primeiro tempo. Já começa com os cortes de frango Seara, o mais vendido do Brasil. E a captando o sabor. Linguiça toscana Seara, feita só com carnes nobres. Aí pra surpreender, mini hambúrguer Seara. E essa revelação, pasta de alho Seara. Pode ir, Sanaldo.
A regra é clara, churrasco é Seara.
Churrasco, que é churrasco, começa com Seara.
Quem vive no Paraná, chega um noticiário que traz só a informação que importa. Paraná TMC. Território, morada, cidades. Com a identidade paranaense, o programa sintoniza você com o clima, políticas públicas e tudo que impacta a tua rotina. De segunda a sábado, 10 da manhã, Paraná TMC. A gente conta e quem escuta sabe. Transamérica.
Paraná TMC, tua metrópole conta. A gente conta e quem escuta sabe. Transamérica TMC.
Dez horas e um minuto, um ótimo dia. Estamos no ar com o Paraná TMC desta terça-feira, hoje dia 19 de maio de 2026. No ar o Paraná TMC até 11h da manhã, apenas com as notícias que importam para você que sintoniza 100.3 FM ou que nos acompanha pelas plataformas digitais. Tem o site tmc.com.br, também o nosso aplicativo da TMC disponível na sua loja de apps gratuitamente, e é claro que você leva a nossa programação onde quer que você esteja, com informação, entretenimento e esporte, do jeito que você precisa saber, da forma como você quer consumir. A multiplataforma da TMC está a postos para trazer só as informações mais importantes. Tempo fechado em Curitiba, 13 graus nos termômetros, a máxima prevista para hoje é de apenas 16 graus. A previsão do tempo é um dos destaques do Paraná TMC, que está no ar comigo, Angeles Fire, e também com Felipe Armata, com Isabela Miranda, Leonardo Gomes e a produção de Olivia Marques. Vamos então aos principais destaques do dia, lembrando que logo mais 10h30 da manhã, mais um capítulo da nossa sabatina, mais um episódio. Nesta terça-feira, ouvimos o ex-procurador da República e ex-deputado Deltan Dallagnol. 10h30, você acompanha por aqui. Agora a hora dos destaques da nossa programação. Polícia do Paraná investiga um grave acidente que deixou 4 mortos na PR-545 em Londrina, no norte do estado, segunda maior cidade do Paraná. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o pneu de uma carreta estoura, fazendo o motorista perder o controle e bater de frente contra outro caminhão. A tragédia aconteceu na última sexta-feira e destruiu completamente as cabines dos dois veículos. Uma única pessoa sobreviveu ao impacto e está internada. A testemunha principal deve prestar depoimento aos investigadores em breve para ajudar a esclarecer o caso.
A Polícia Civil prendeu uma mulher de 23 anos suspeita de dar suporte financeiro e logístico para um foragido no interior de São Paulo. Clayton Cruz, de 39 anos, é investigado pelo desaparecimento de duas primas de 18 anos que não são vistas desde o dia 20 de abril na região de Cianorte. A mulher presa na última sexta-feira já teve um relacionamento amoroso com o foragido e ajudou a cobertar os passos dele. A prisão foi confirmada apenas na segunda-feira pelas equipes que continuam as buscas. O sumiço misterioso dos jovens já dura quase um mês e segue sem respostas.
E o governo do estado criou um grupo de trabalho para intensificar a fiscalização contra motoristas irregulares nos aeroportos e nas rodoviárias do Paraná. A decisão foi tomada nesta segunda-feira após cenas de selvageria e brigas entre taxistas, motoristas de aplicativos e clandestinos no aeroporto Afonso Pena. A reunião envolveu sindicatos da categoria e autoridades da segurança pública para tentar acabar com a atuação de motoristas que não possuem nenhum tipo de cadastro. O objetivo é garantir a segurança tanto dos trabalhadores regulares quanto dos passageiros. A Polícia Militar do Paraná vai coordenar as novas frentes de fiscalização.
Os passageiros que passarem pelo aeroporto Afonso Pena hoje podem receber a vacina contra o sarampo de graça. Entre as 8 horas da manhã, portanto, começou há cerca de 2 horas e vai seguir até as 5 horas da tarde. A mobilização acontece a menos de um mês do início da Copa do Mundo, já que Estados Unidos, Canadá e México enfrentam surtos ativos da doença. Além de São José dos Pinhais, outros 3 aeroportos paranaenses vão participar da campanha de imunização ao longo da semana. A vacina tríplice viral está disponível para diversas faixas etárias, mas leva cerca de 3 semanas para fazer efeito no organismo. A orientação é evitar que os viajantes tragam novas infecções para o estado.
Faltam apenas 11 dias para o fim do prazo do imposto de renda e mais de 40% dos contribuintes ainda não acertaram as contas com o leão. Até o início da noite de ontem, a Receita Federal tinha recebido mais de 26 milhões de declarações. O volume representa quase 60% do total. A boa notícia é que quase 65% das pessoas que já preencheram o documento terão direito a algum tipo de restituição. A grande maioria dos brasileiros ainda prefere utilizar o programa de computador tradicional em vez do aplicativo para celular.
Você prefere o computador ou o celular para fazer o imposto, Ângelo?
Eu prefiro o computador.
Não tem como fazer a declaração no celular. Não tem como.
Quando vou fazer alguma coisa séria, comprar uma passagem, uma pesquisa mais extensa no celular, para mim não dá. Ainda sou daquele tradicional que vou no computador. De preferência, computador de mesa ainda, se você puder.
Essa é aquela diferença que fala das gerações, né? Se fosse geração Z, faria no celular claramente. A gente faz no computador, né? E ainda sobre esse balanço da Receita Federal, mostra que quase 60% dos declarantes optaram pelo modelo pré-preenchido, ou seja, aquele que já vem com os principais pontos resolvidos e que facilita o processo puxando os dados automaticamente. O prazo para o envio, reforçando, termina às 23 horas e 59 minutos do dia 29 de maio e quem perder a data terá que pagar uma multa mínima de R$ 165. O acerto é obrigatório para as pessoas que receberam rendimentos acima de R$ 35 mil no ano passado ou tiveram receita rural superior a R$ 177 mil. Mais da metade dos contribuintes escolheu a opção de desconto simplificado na hora de mandar os dados.
E no destaque nacional, uma pesquisa do Datafolha mostra que 51% dos brasileiros consideram muito importante a escolha de uma mulher para a próxima vaga no Supremo Tribunal Federal. O levantamento reflete a atual formação da corte, que tem apenas uma ministra entre os 10 magistrados em atividade. Além disso, 46% dos entrevistados afirmam que a indicação de uma pessoa negra também é muito importante para equilibrar a representatividade no tribunal. Atualmente, apenas Flávio Dino e Cássio Nunes Marques se declaram pardos, enquanto todos os demais são brancos. A pesquisa ouviu mais de 2.000 pessoas na semana passada.
No noticiário internacional, o governo do Irã está elaborando um protocolo para liberar a passagem de navios no Estreito de Hormuz, mas vai manter o bloqueio para os Estados Unidos e Israel. O tráfego na região, por onde passa 20% de todo o petróleo mundial, foi travado pelas forças iranianas no final de fevereiro. O porta-voz da diplomacia iraniana afirmou que o desbloqueio geral depende do fim das sanções financeiras contra o país. Qualquer outra nação que tenha apoiado as operações militares ocidentais também ficará de fora da nova rota permitida. O Irã segue em mesas de negociações de paz sob a mediação do Paquistão.
E no futebol, a lista dos 26 convocados da seleção brasileira para a Copa do Mundo tem um jogador nascido no Paraná e outros 5 com passagens pelos clubes do estado. O técnico Carlo Ancelotti anunciou a lista oficial ontem à tarde, já no comecinho da noite, e teremos entre os selecionados 3 jogadores com passagens pelo Furacão: Piaz do Caju, Bruno Guimarães, Léo Pereira e Alexandro. Tem também Piado Couto, Matheus Cunha, formado nas categorias de base do Coxa, além da grande sensação da Premier League, o atacante Igor Thiago do Brentford, que teve passagem pelo Verê, no interior do Paraná. Tudo sobre a Copa do Mundo você acompanha aqui na TMC, inclusive a transmissão dos jogos do Mundial.
E na cultura, a banda Iron Maiden confirmou um novo show em Curitiba, dia 28 de outubro de 2026, na Arena da Baixada. A apresentação faz parte da turnê global, que comemora os 50 anos de história de um dos maiores nomes da música pesada. Essa foi a última data adicionada no calendário da banda, que promete entregar a maior superprodução de palco de toda a sua trajetória. Além da capital paranaense, os britânicos farão outros 2 shows em São Paulo, com ingressos disputados pelo público. A expectativa é de estádio lotado, com fãs de várias gerações cantando os grandes clássicos da banda. Entre os fãs de várias gerações, temos Angeles Fire.
Opa, que estarei em São Paulo e, se der, se o orçamento permitir, aqui em Curitiba também, né? Porque os ingressos para São Paulo foram vendidos no fim do ano passado. Eu garanti o meu, porque ainda não tinha o anúncio, né, desse show em Curitiba. Tivemos a confirmação ontem e a bilheteria abre já no dia 21, tá? Então não vai ter essa história aí de se programar com antecedência, né? O cartão de crédito vai ter que cantar mais uma vez. As vendas de ingresso pro show na Arena da Baixada começam então dia 21 de maio, já agora nesta quinta-feira, pela plataforma Live Pass ou então na bilheteria da Arena da Baixada. Vamos juntos até 11 horas da manhã com as informações que importam para você. Você manda o seu recado também aqui pelo WhatsApp 41995661003, agradecendo aqui a companhia dos nossos ouvintes: Cristiano, Guilherme, ouvinte fim de telefone 6019, não deixou o nome por aqui. A nossa ouvinte sempre presente na programação, Maiara Carvalho também. Todo mundo junto acompanhando a programação da TMC, que tem programação ao vivo no rádio 100.3 FM, no site tmc.com.br, no app da TMC gratuito na sua loja de aplicativos, mas também você pode se manter bem informado, bem informada lá na nossa rede social, Instagram @TMC Paraná. Tem muita informação, entretenimento e esporte também, não é mesmo, Leonardo Gomes?
Sempre, inclusive a gente tem um spoiler já da nossa sabatina de daqui a pouquinho com o Deltan Dallagnol do Partido Novo, ele que é ex-deputado federal, ex-procurador e, claro, pré-candidato ao Senado. E ele foi sabatinado por Felipe Armata e logo mais às 10h30 da manhã, daqui a pouquinho a gente tem essa sabatina na íntegra, mas lá no nosso Insta já tem um trecho desta entrevista. Então acesse @TMC Paraná. Além disso, a gente traz também um alerta das autoridades sanitárias secretarias, entre elas Secretaria de Estado da Saúde aqui do Paraná e também a Agência de Vigilância Sanitária, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, sobre o surto de sarampo nos países sede da Copa do Mundo. Você já está com a passagem comprada, já está com o ingresso do jogo comprado, mas ainda não se vacinou contra o sarampo? Você pode estar colocando a tua vida em risco e dos teus familiares, porque pode ser que você vá lá, fique uma semana, dois, três, quatro dias nos Estados Unidos, no Canadá e no México, volte para o Brasil infectado com o sarampo. E aí você pode não só prejudicar a sua saúde, mas também provocar o contágio do sarampo em outras pessoas. E a vacinação contra o sarampo é oferecida gratuitamente nesta semana, também nos aeroportos. É notícia e a gente tem ali o secretário de Saúde do Paraná destacando isso. Além disso, nós comentamos há pouco de uma tragédia no interior do estado. Quatro pessoas, lamentavelmente, perderam a vida em um acidente de trânsito na PR-545. Um pneu de uma carreta estourou, o caminhão perdeu o controle numa curva e bateu de frente com outro rodado, né? Outro caminhão. E com isso, quatro pessoas morreram. A gente tem o vídeo dessa batida porque tinha uma câmera dentro de um dos caminhões e pegou tudo. Flagrou, inclusive, o que é tratado pela polícia como o principal motivo por trás deste acidente, que foi esse pneu que estourou. Mas, claro, existem outras circunstâncias que a polícia apura e a gente tem o vídeo lá, não só do acidente, mas também a palavra da Polícia Civil. É muita informação, é muita notícia. Acesse e curta a gente, siga @TMCParaná, mais de 82 mil pessoas fazem isso.
Informação, entretenimento, esporte, você encontra ao vivo aqui na nossa programação e também nas redes sociais. Agora 10h14. Destaco dois acidentes aqui para você que tá dando carona para TMC nesta manhã. Atenção, já próximo a Arthur Bernardes, no finzinho ali da Avenida Iguaçu, essa batida na verdade foi na Professor João Argemiro Loyola, entre a Avenida Iguaçu e a Avenida Silva Jardim. Atenção, você que passa pela região, você pode encontrar alguma situação perigosa devido a essa batida. Na mesma região ali, pertinho da Praça Antônio Gunha, temos um acidente também na Rua Professor Álvaro Jorge, ali na paralela da Rua Tabajaras, região mais movimentada ali do Vila Isabel. Atenção, você que passa por essa região, você pode também enfrentar problemas devido a esse acidente. Se você tem mais informações do trânsito, acidentes, pontos de congestionamento, bloqueios, você compartilha conosco o WhatsApp da TMC 41 995661003. Mais um dia nublado em Curitiba, temperatura baixa na capital paranaense, os termômetros neste momento marcando apenas 13 graus e 4 décimos, a máxima prevista para hoje é de apenas 16 graus. Previsão de tempo nublado, sem previsão de chuva para esta terça-feira, o tempo deve permanecer fechado na quarta e na quinta-feira. Amanhã mínima de 13, máxima de 19 graus, na quinta mínima de 10, máxima de 15 graus. A chuva deve voltar no fim da semana, sexta-feira tem previsão de pancadas de chuva com mínima de 10 e máxima de 14 graus. O fim de semana promete também temperaturas mais frias e também possibilidade de pancadas de chuva. Para hoje, portanto, sem previsão de chuva, tempo nublado, máxima de apenas 16 graus. Agora 10h16, uma rápida pausa aqui no TMC Paraná. Já já voltamos com mais destaques da nossa programação. Lembrando que às 10h30, mais um episódio da nossa sabatina com os pré-candidatos ao Senado. Hoje, o entrevistado por Felipe Armata é Deltan Dallagnol.
TMC Paraná 100.3. Informação que importa para você. Quem escuta sabe.
Atenção! Não compre carro ou moto antes dos dias 22 e 23 de maio. Vem aí o maior feirão do sul do mundo no Grupo Servopa. Ofertas imperdíveis, condições especiais e oportunidades únicas. Anota na agenda, dias 22 e 23 de maio. Feirão de verdade é no Grupo Servopa.
Quando o papo é qualidade e segurança em materiais elétricos, a Enerbras não brinca em serviço. Tomadas, interruptores, disjuntores, quadros de distribuição, canaletas e até chuveiros pensados para sua obra e seu dia a dia. Produtos duráveis, confiáveis e com aquele design que faz qualquer projeto brilhar. Quer ver de perto? Acesse enerbras.com.br.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua, lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
Petiscaria do Vitor, almoço executivo de terça a sexta-feira.
Já fez sua reserva? 3273-4444. Manuel Ribas 6995, Santa Felicidade. Saladas, massas, carnes, bacalhau, camarão, peixe.
Qualidade, preço justo.
A Confederação Nacional da Indústria e o SEBRAE acabam de premiar a Copel, uma tecnologia criada para inspecionar subestações de energia de forma mais segura e eficiente, ficou em primeiro lugar no Brasil. Desenvolvido pela engenharia da Copel, o MedCap é um equipamento que identifica falhas de forma rápida, sem desligar a energia. É mais qualidade e confiança para todos os paranaenses. Copel, pura energia.
Neste sábado, dia 23 de maio, tem Hyundai Barigui Weekends. Aproveite essa mega oportunidade e saia de Hyundai 0 km com ofertas imperdíveis. Hyundai Creta Comfort Safety 2027, com sistema de segurança ADAS, por apenas R$ 129.990 com o seu usado na troca. Mas atenção, é somente neste final de semana, em uma Hyundai Barigui, Novo Mundo, Alto da 15 e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Corre TMC, todos melhoram correndo. Dicas para quem quer começar e inspiração para se superar. Sábado às 6 da manhã. Quem escuta sabe. TMC.
Abre um campo largo aí, o clássico que todo mundo vai curtir.
Tem coisa que você usa todo dia e nem percebe. Tá no celular, no carro, no streaming, na caixinha Bluetooth, no trabalho. Aquela música que tocou? Rádio. A notícia rapidinha? Rádio. O gol narrado gritando? Rádio. Sim, você já escuta rádio. Ele tá em todo lugar, trazendo música, entretenimento, notícia e esporte, sem pagar nada, sem complicação. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bet e a App.
Bem-Estar TMC. Um oferecimento Neodente, odontologia estética e implantes dentários inovadores. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Minuto Bem-Estar. Ao longo dessa semana, estamos entendendo como os implantes dentários e os tratamentos odontológicos vão muito além das questões estéticas. Por exemplo, nos últimos 90 anos, a longevidade dos brasileiros aumentou consideravelmente. De acordo com o IBGE, recentemente, a expectativa de vida ao nascer no país chegou a 76,6 anos. Entretanto, o dentista especialista em implantodontia da Neodente, Dr. Sérgio Bernardes, reforça que os problemas em relação à saúde odontológica se intensificam na terceira idade.
As pessoas estão vivendo mais. E uma coisa que é um fato, é, as pessoas vivem mais, porém, infelizmente, os dentes, às vezes, não duram o mesmo tempo que vivem as pessoas. Então, por mais que a gente tenha uma população mais consciente, as doenças da cavidade bucal, hoje, elas continuam existindo. Seja por bruxismo, seja por maus hábitos, ou seja mesmo com razões fisiológicas, naturais, e que a odontologia, ela, por mais que a gente tenha menos pessoas jovens com problemas, ela sempre é uma necessidade.
Bem-Estar TMC, um oferecimento Neodente, odontologia estética e implantes dentários inovadores. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
Num encontro cheio de saudade, ele escapa. Os sorrisos são respostas espontâneas. De repente, a gente tá rodeado deles. Criar novos sorrisos é o que nos move. A Neodente, em parceria com milhares de dentistas, combina soluções estéticas, reabilitadoras e implantes dentários inovadores, garantindo que as pessoas possam sorrir sem hora marcada. Neodente, para sorrir com a vida. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
TMC Paraná 100.3. Informação que importa pra você.
Quem escuta sabe. TMC.
10h22, voltamos. Este é o Paraná TMC até 11 horas da manhã com as informações que importam para você. Informação, entretenimento, esporte com este olhar regional, as notícias de Curitiba, região metropolitana, do nosso litoral e interior do estado também. Vamos juntos com as principais destaques deste momento. A frota de veículos que circulam pelo Paraná bateu a marca de 9.200.000 unidades neste mês. Um balanço divulgado pela Receita Estadual nesta semana confirmou que o número de motos de até 170 cilindradas disparou 20% no último ano, salto que, segundo o governo, está diretamente ligado à isenção total do IPVA para motocicletas de baixa cilindrada, que está valendo desde janeiro de 2025. O benefício fiscal atingiu 770 mil motos no ano passado e já saltou para 918 mil veículos isentos em 2026. A medida barateou a compra e facilitou a vida de quem depende das duas rodas para trabalhar.
O salto na compra das motocicletas também acompanhou o aquecimento geral do setor automotivo em todo o Paraná. O Detran estadual registrou um aumento de 38% na quantidade de novos veículos emplacados apenas nos quatro primeiros meses de 2026. Esse cenário de alta nas concessionárias é reflexo da redução na alíquota geral do IPVA, que caiu de 3,5% para 1,9% do valor do bem. O corte no imposto vale para quase todas as categorias, incluindo carros de passeio, caminhonetes, quadriciclos e utilitários. Com o imposto mais amigável, o paranaense voltou a renovar a garagem com mais facilidade.
E os motoristas de Curitiba estão pagando mais barato pelo óleo diesel e pela gasolina comum nas últimas semanas. Uma pesquisa da Agência Nacional do Petróleo confirmou a tendência